Saudações, meninas. Bem-vindos ao Trio do João Rocha, podcast das modalidades femininas. Tivemos uma semana em cheio, quer dizer, em cheio não digo bem, mas certamente bem populada de jogos. Na terça-feira, o Sporting recebeu no Pavilhão João Rocha o Kristian Sad da Suécia. Uma vitória curta, apesar de bem conseguida, por 27-26. Os leões foram para o intervalo na vantagem, com uma primeira parte bem conseguida, mas a segunda foi muito mais renhida. Os melhores marcadores foram Pedro Valdés, Džukić e Tiago Rocha. Valdés com 6, Džukić e Rocha com 5. Bom jogo da nossa parte, a meu ver. Diogo, queres comentar?
Sim,
Sei
claro.
que tens a...
Tal como disseste, primeira parte bem conseguida. Boas defesas do Manuel Gaspar. Pedro Valdez simplesmente está no outro nível comparado com o resto do plantel. Conseguimos algo. A equipa adversária tinha várias transições rápidas que, em contra-ataque, tivemos algumas dificuldades em parar, mas quando atacavam em organizada, a nossa linha de 6 era sólida. Depois, na segunda parte, a marcação do Pedro Valdés por parte do adversário foi bastante boa e conseguimos anular ofensivamente, fazendo com que eles recuperassem alguma da vantagem que a gente tinha ganho na segunda parte. Se qualquer entra bem para finalizar o jogo, Schoenaerts teve algumas dificuldades devido à sua fraca mobilidade. Boa entrada também de Francisco Tavares e Tiago Rocha a vacilar no quase no fim do jogo e a comprometer o resultado. De resto, bom jogo, conseguimos a vitória, que é o mais importante. Por isso, se alguém tiver
Muitas
alguma
dores de
coisa a
costas,
acrescentar.
né? Muitas dores de costas para o Valdés, porque o homem, coitado, carrega quase
Yeah,
sozinho.
coitado.
Verdade, o nosso carregador de pequenos.
É verdade.
Acho que devíamos dar um contrato em que, por cada dor de costas que ele tiver, a gente dá aí mais 2 santos de presunto.
Sim, porque deve ser o que ele recebe do ordenado, não é? Não há
Toda a
dinheiro
gente
para
sabe que os
mais.
jogadores das modalidades são pagos a Santos e Sumões.
Presente. Isso nem não é verdade, mas é uma boa história.
Epá, do outro lado da segunda circular é o que dizem.
Aqui não se fala dessa gente.
Ok, pessoal, mais a sério. Ainda na terça-feira, não, nós fomos à casa do Lusófona Volley ganhar por uma vantagem expressiva em 3 sets. Um jogo fácil, nós, apesar de terem sido. Apesar do Lusófona não ser uma equipa muito fraca, tivemos um primeiro set com parcial de 20-25 para nós, segundo de 19-25 e terceiro de 21-25. Sei que o Joãozinho tem alguma coisa a dizer acerca desse jogo. Tu
Epá,
não podes.
tenho, mas não é muito, porque atenção, eu voltei aos tempos em que nós acompanhávamos o FM com bolinhas, basicamente. Porque este jogo
Verdade,
acabou por não
não
ter
havia transmissão.
transmissão e, portanto, olha, teve que ser por bolinhas. Pá, as informações que eu tenho foi que rodámos um pouco a equipa, porque o Lusófona era da segunda divisão, então aproveitámos para rodar. E assim vencemos. O resultado não foi aquele esmagador que se pensava que ia ser porque rodámos, mas conseguimos a vitória para a Taça de Portugal e seguimos em frente, que era o mais importante.
Pois, eu acho que não havendo transmissão, não havendo informações, não se pode fazer uma
Epá, foi
análise
mesmo
muito
voltar aos tempos antigos do FM. Foi tal e qual.
Verdade, verdade. Então, passando à frente, já na quarta-feira, o Sporting recebeu no Pavilhão João Rocha o Clube Recreativo de Candoze e venceu expressivamente. Expressivamente, nem por isso. Foi um 6-3. Um 6-3 muito batalhado. Até porque o adversário teve empatado até ao minuto 38. Portanto, foi um jogo difícil. O Canoso a revelar-se uma equipa, uma nós difícil, difícil de cobrar. E acho que felizmente conseguimos cobrar. Então, Eric Mendonça com 1, Cavinato com 2, João Matos com 1, Rocha com 1 e o Pani a fechar as contas da partida com 1. Portanto. Joãozinho, avança. Com toda a
Olha,
confiança, atenção.
foi um. Ah, com toda a confiança, como sempre. Epá, olha, foi um jogo após a Europa, já sabia que íamos ter que mudar o chip, quando o surpreendeu, muito compactos a defender e a aproveitar cada lance que tinham para causar perigo. 6-3 mostra isso mesmo, foi um jogo muito complicado. Tivemos alguma dificuldade em voltar ao campeonato, também já se esperava. Tivemos o regresso do Hugo Neves, que praticamente não jogou. Por isso ainda vai demorar algum tempo a entrosar-se com a equipa para ser a opção. O Pauleta ficou de fora neste jogo. Um destaque que eu tenho que dar é o Rocha, bastante confiante. Esperemos que seja para continuar, até porque sem Cardinal precisamos muito dele. E pronto, foi. Tivemos ali aquele 5-4 no final. O João Matos a marcar o gol que desbloqueou e depois o Candoso já totalmente desequilibrado. Lá conseguimos mais 2 golinhos. Mas realmente temos que ter cuidado, porque ainda por cima na jornada em que o Benfica empatou, yes, né? Temos que ficar contentes. E portanto, não podemos fazer deslizes, queremos assegurar o primeiro lugar. Temos que aguentar firmes e não podemos ceder, porque senão não conseguimos aproveitar estas rugadelas, não vale a pena.
Claro. Ter sempre aquela vantagem no playoff é sempre bom.
Exato. Mesmo sem adeptos, conta sempre. Jogar em casa é diferente de jogar fora.
Também acho que o resultado não se calhar ilude um bocado quem vê só o resultado final. Ilude bastante. O Candoso foi uma equipa muito forte. Uma equipa muito forte no jogo deles. Conseguiram nos negar bem. Aliás, não estou. Portanto, passando então à frente, voltamos ao handball. Outra vez outra jornada da EHF European League. Que o Sporting recebeu na sexta-feira. O Dinamo de Bucareste. E a perder por um ponto. 31-32. O Bucareste tem um antigo jogador do Sporting. Valentin Ioné. Marcou-nos converteu um livre de 7 metros. Sempre clínico, como sempre. Melhores marcadores do Sporting. Pedro Valdez, Francisco Tavares e João Ribeiro. Pedro Valdez com 7. Francisco Tavares com 6 e João Ribeiro com 5. Diogo, eu não consegui ver este jogo, portanto, terás de ser tu a falar.
Começámos o jogo um bocado fraco na primeira parte. Tivemos os únicos 2 jogadores que existiram praticamente foi o Skok, que defendeu algumas bolas, e o Valdez. Mais uma vez, jogo fraco, Tiago Rocha e Sean Gart. Mais uma vez, não consegue ter jogo ofensivo a não ser que passe alguém, porque fraca mobilidade. O Joel jogou a ponta, que nos fez tornar muito previsíveis, porque os nossos adversários sabiam todos que a gente ia sempre para o interior. Na segunda parte, melhorámos bastante. Começámos a ter algumas jogadas em que conseguimos sair rápido para o ataque com o Salvador, Francisco Tavares e tal Valdez. Fora as saídas rápidas, o Salvador teve um bocado apagado.
É do dinheirinho.
Começar a dar mais.
É dinheirinho.
Pois, mas o dinheirinho devia dar uma responsabilidade mais acrescida.
Tens toda a razão.
Devia, mas não é assim que as coisas funcionam.
A gente tem
tempo para mim.
A segunda parte foi bastante boa. Foi pena a vantagem que eles tinham conseguido por 5 golos. Dificultam-nos as tarefas. Se não tivesse sido isso, a gente podia muito bem ter ganho este jogo.
A sensação que eu tenho é que perdemos muito por culpa própria.
Sim,
sim, era muito
ineficaz. Ao nosso alcance.
Muito ineficácia.
Foi a nossa má entrada na primeira parte que lhes deu a vitória.
Sim, claro, concordo. Foi uma vitória por um ponto e, portanto, podia ter sido facilmente revertida.
E esta é a parte positiva que eu tenho de dizer por este fim de semana.
calma.
Vamos então ao momento mais triste. Foi aquela homenagem no nosso jogo com o hockey do Futebol Clube do Porto. À partida de Quintana. Um grande jogador, um grande homem. Morreu em condições trágicas. E o nosso desporto nacional perde muito por isso. Um grande adversário para nós. Tantas vezes no pavilhão que ele ao menos negou. E a morte dele é uma coisa trágica. O desporto nacional perde bastante. Não sei se vocês têm alguma coisa a dizer. Eu sei que eu fiquei um bocado abalado. Aliás, esta
foi emocionante ver. Sem dúvida que...
Esta semana foi muito triste por fazer isso.
Ficámos todos emocionados. Como se viu, os jogadores fizeram uma bonita homenagem nos dois jogos. O Pedro Valdez viu-se mesmo, estava mesmo emocionado. Foi um jogador que marcou uma era do handball em Portugal.
É, um jogador de nível muito elevado para nós, para o nosso handball. E mesmo se não fosse, aliás, um jogador, alguém que morre naquelas condições num treino é impressionante. Enfim, passando ao jogo de sábado em si, o Sporting foi ao Dragão Arena empatar a duas bolas com o Futebol Clube do Porto. Num jogo algo difícil da nossa parte, que o Porto é sempre, o Porto é uma das melhores equipas do campeonato, muita dificuldade nas bolas paradas, como sempre, e os nossos golos foram marcados pelo Romer e por João Soto. Os golos do Porto foram marcados por Gonçalo Alves. Sei que há pessoas que têm algo para dizer acerca deste jogo. Eu confesso que com aquela homenagem ao Quintana não fiquei muito focado no conteúdo do jogo em si. Portanto, sei que o Diogo tem algo a apresentar sobre este jogo.
Sim, então, para começar, posso dizer que, de acordo com o jogo, parece que os guarda-redes fizeram uma bonita homenagem ao Quintana. Foram gigantes na baliza, tanto o Girão como o Mali. O Porto começou melhor o jogo. A fazer a vantagem, nós tivemos algumas dificuldades, mas depois conseguimos igualar e fomos superiores a partir daí, mesmo sem criar grandes ocasiões. Mas o grande destaque para este jogo vai para as bolas paradas do Sporting outra vez. Porquê é que metem o Ferran? É a primeira. Mas, bem, como é que em 4 bolas paradas, 2 penaltis e 2 livres, a gente falha todas. É algo que é inadmissível.
É algo que temos andado sempre constantemente a bater. E continua a acontecer.
E a equipa do campeonato com pior aproveitamento de bolas paradas.
Aliás, vi a estatística no outro dia, 21,6% de eficácia nas bolas paradas. É ridículo.
Muito bem que não ganhas ou que podia ser mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Muitos falhanços.
E não sei como compreender porque é que o Mister não corrige esses pormenores. Não treina esses pormenores. É óbvio corrigir.
Eu sei que o Diogo vai ainda falar. Epá, as declarações do Paulo Freitas. Pronto, eu deixo para o Diogo. Que ele já sei que ele está irritado. Eu deixo para ele, para eu também não me irritar.
Claro, não nos podemos irritar com isso. Portanto, bem, vamos deixar quem tratou desse jogo.
Falando de coisas positivas, grande exibição do Romero, além do Girão. Bissão de sede do João Souto, o resto foi demasiado mal. Agora, passando para as declarações do Paulo Freitas. Como é que podem dizer que não têm tempo para treinar bolas paradas? Como é que podem dizer uma coisa destas?
Epá, estão-me a dizer, treino durante a semana, quer dizer.
Estão-me a dizer que não arranjou nem que seja 10 minutos de treino para ir treinar isso.
Fosse o Mister. Eu punho-os a treinar de noite as bolas paradas, no tempo deles. É uma vergonha a quantidade de avanços que nós desperdiçamos.
E a quantidade de especialistas que nós temos também.
Yeah.
Porque parece... Vou usar uma analogia futbolística, mas parece que todos se tornam em prime no air quando
não, Sporting só é marcar os jogos. Não, é o Girão, todos.
É verdade.
Realmente era a melhor analogia.
Epá, o Mauí é bom guarda-redes, mas calma lá, o gajo dá o Girão.
Exatamente.
Vai defender tudo.
É o que dá, temos o melhor do mundo na corrida, depois ficamos mal habituados.
Qualquer guarda-redes vai aparecer o Girão, sendo assim, quando nos bater bolas paradas.
Claro, é um facto, as bolas paradas do Sporting são más.
Por exemplo, tens o Ferran Fon. Se supostamente é especialista. Se não fosse o último jogo que tivemos antes deste, ia dizer que não acerta uma.
Pois, e mesmo ter marcado esse com o Barcelos.
Sabe o que é que me apetece dizer? Como diz a música, é possível é estar com o stick.
Esticada em todos, pá.
Esticada também no Paulo Freitas.
É importante dizer que o João Rocha não quer justificar dar esticadas a ninguém. Só não
diz. Pronto.
Ah, ainda terminei o meu evento no Paulo Freitas. Desculpa lá. Pois, ainda diz que estamos aqui. Estamos na luta. Então, o Sporting está esquecido como candidato. Já agora, a gente tem a obrigação de ganhar todos os jogos.
Passando então ao futsal. Sporting desculpa-se a Viseu. Defrontar o Viseu 2001. Um jogo não muito fora do normal. Viseu é uma equipa de meio da tabela, com alguma qualidade. Sporting a fazer um jogo algo tranquilo, mas o Viseu é uma equipa capaz de surpreender. Resultado final 3-5. Com o Sporting ir para o intervalo com uma vantagem de marcada de 2-3. Gols de meninos marcados por Alex Manuim, dois do Bicho de Rocha, Diego Cavinato e Bicho de Cavinato. João, queres analisar?
Posso analisar, sim. Olha, primeiro, Pauleta novamente fora e Tainan deve estar perdido em algum sítio que eu não faço ideia onde é que ele anda. Porque fala-se de uma lesão, mas depois é convocado para a seleção. Bem, passa-se aqui alguma coisa.
Eu suspeito que isso seja mais um erro administrativo da Federação do Cazaquistão.
Eu quero acreditar que sim, Miguel. Porque senão...
Sim, senão seria muito mal. É assim, o Tainan é supostamente um jogador. É um peso pesado para nós. E ele é quando de facto mostra que sabe jogar.
Exato.
É uma baixa de peso. Se for essa mesma... Se não for a razão de ausência, ele não for uma lesão.
Bem, vamos esperar que seja o Cazaquistão a ser completamente incompetente.
Esperemos que
sim. É melhor que seja o Cazaquistão do que o Sporting.
Bem, relativamente ao jogo, tivemos um início a todo o gás, logo com dois golos na fase inicial. Um jogo que parecia que ia ser tranquilo. Rapidamente se mostrou porque é que o Viseu, aqui há duas, três jornadas atrás, estava na quarta posição do campeonato. Eles equilibraram, empataram. Deram muita luta, um jogo que foi muito intenso por parte das duas equipas. O Neves a estrear-se também, a ter alguns minutos. Esperemos que possa ter minutos em crescente para ser uma solução efetiva, porque senão vamos passar mal só com dois pivôs. Notámos aqui um pouco fotocópia do último jogo, em que se nota que a equipa ainda não mudou bem o chip do jogo após Champions. E portanto tivemos novamente algumas dificuldades, a sofrermos muitos golos, que não é habitual. Sporting, uma equipa normalmente bastante consistente na defesa, que não sofre muitos golos. Mas neste caso, nestes dois últimos jogos, a sofremos 3 em cada, o que não é normal. Mas pronto, conseguimos a vitória, que é o mais importante neste momento. Acho que é vencer para ir mantendo o primeiro lugar e a vantagem que temos. Portanto, as exibições acho que podem ficar um pouco para segundo plano.
Diogo, não vai acrescentar?
Não, nem por isso. Só que o jogador favorito dele é o Pani Varela.
Mentira.
Isso é mentira!
E não é, eu hoje não é, falo do Pani.
Definitivamente não é o cara.
Não, ainda bem que não falas do Pani. Já sabemos o ódio que tu tens para ele.
Eu deixo isso para outra altura.
Ok.
Isso era para a semana passada.
Pronto.
Então, passando à frente para o basquet. Então, o Sporting no sábado deslocou-se a Guimarães para defrontar o Vitória. Jogo bem renhido, que acabou com um resultado final de 77-82. Melhores marcadores do Sporting, Travante Williams e John Fields, como tem sido habitual. Diogo, queres analisar?
É, sim. Tivemos uma primeira parte decente, a segunda parte da primeira parte não foi muito boa, porque o Vitória conseguiu igualar-nos em pontos marcados, mas fora isso, a gente teve sempre a vantagem. Excelente jogo, Travante Williams. 9 pontos, 4 assistências, ganhou 6 ressaltos e ainda fez 2 triplos, que foi na segunda parte. Na primeira parte tivemos muito bem em termos de jogo interior, marcando vários pontos. Na segunda parte recorremos mais aos jogos exteriores. De realçar ainda a exibição também do Fields, sempre bastante bem consistente e ainda nos conseguiu marcar muitos gols, muitos pontos, aliás. Pedro Catarino também teve muito consistente e fez uma exibição bastante importante, e ainda de realçar que o melhor jogador de todos os tempos de basquete para com 2 pontos.
Cláudio.
Pois, okay. Não há dúvidas.
João,
porque os orçamentos assim deles contam por 1000 pontos cada um.
Não, pá, o Diogo ter falado do Air Cláudio já está a análise feita, nem precisa de falar mais nada.
obviamente. Também de ressaltar a nossa fraca eficácia de triplo. Pelo menos Travante falhou 6 dos 8 que fez.
Tem sido algo recorrente nos últimos tempos.
Tem sido algo recorrente, sim, mas não, é importante continuar a salientar, não é?
Quer só salientar uma coisa que me tinha esquecido. Micah Downs é melhor começar a jogar muito melhor que isto. Ele supostamente veio para fazer as missões de nível do Travante. Não veio
para passear.
Ter as missões medianas.
Sim, aliás, nos jogos da
Liga Europeia, ele esteve bastante bem. No campeonato tem sido completamente mediano. E não foi para isso que o contratámos.
Na Europa fez excelentes exibições. Contra equipas com orçamento muito maior do que as do Sporting. Muito assim.
Sim, com vários triplos e tudo.
Mas a sua forma desde essa jornada da European League tem sido um bocadinho cair. Para o futsal feminino, o Sporting deslocou-se a Chaves. Um jogo sem transmissão, portanto, não vamos poder fazer grandes comentários. É só ressaltar que o Sporting empatou com o Chaves. Por 2-2, por 2 bolas. Golos de Inês Gonçalves e Cristiana Gonçalves. Um jogo que até estava, em que o Sporting até estava com alguma, estava com vantagem ao intervalo, mas que depois se deixou empatar ao minuto 34. É só isso. Não tive transmissão, portanto é impossível analisar.
E ainda bem que não teve, porque senão era jogo para me irritar.
Sim, era, obviamente. As nossas vias não podem ter resultados destes.
Concordo.
É mais do mesmo. Esperar que não aconteça outra vez. Passando então à frente, para voleibol. O Sporting, no sábado, recebeu no João Rocha o Vôlei Clube de Viana e venceu confortavelmente em 3 sets. Bom trabalho da equipe. Também o Viana. O Viana é algo fraco. João, queres analisar?
Olha, Miguel, sobre este jogo não há muito para analisar. Foi um jogo praticamente para cumprir calendário, porque a nossa classificação para o playoff já estava decidida, os lugares praticamente decididos. Portanto, foi um jogo apenas para cumprir, para preparar a Taça de Portugal, que aí vem. Acabou por ser desequilibrado, como já se esperava, o Sporting superior, sempre em todas as ações do jogo, e com uma boa vitória. Um jogo que serviu apenas, como eu já disse, de preparação para a Taça de Portugal, que aí vem.
No futebol feminino, o Sporting recebeu em casa o Estádio Aurélio Pereira, o Clube de Condeixa, e venceu uma bola pelo de Sónia Costa. João, eu não vi o jogo. Dá-me a tua análise.
É, andaste a baldar muito ultimamente, pá.
É verdade. É para este fim de semana tive muito trabalho e não consegui fazer quase nada.
A gente perdoa. Pá, olha, sobre este jogo. A equipa vinha de um mês de paragem, praticamente, sem jogar. Depois envolveu-se também a seleção. Os jogadores não estavam cá a maior parte do plantel. Epá, era aqui um jogo que desse por onde desse, tínhamos que vencer para nos manter na luta. Acabou por ser com um autogol, não interessa. Eu fico contente, vencer é vencer. Mas obviamente temos que ser muito mais incisivos no último terço do campo, que é onde temos mostrado muita dificuldade. Controlamos o jogo sem problema nenhum. O Kondash é praticamente, a Patrícia foi uma espectadora. Não teve nenhuma ação digna de destaque. E, portanto, no último terço, com tanto volume de jogo, temos que ser mais incisivos. O último passo tem que entrar mais. As jogadoras tem que ter mais calma a finalizar, porque por vezes precipitam-se algumas situações fáceis e, portanto, temos que melhorar. Vêm agora uma série de jogos muito complicados, Braga, Famalicão, Benfica. São jogos que temos de estar na máxima força, porque falhar tanta oportunidade contra essas equipas vai correr muito mal.
No domingo, passando ao voleibol feminino, no domingo o Sporting deslocou-se ao Pavilhão da Luz e venceu o Benfica. Venceu o Benfica em 3 sets, com parciais de 27-29, 17-25 e 22-25. Um jogo forte das viúvas, aliás, esperava-se que fosse um jogo mais complicado do que na realidade foi. Sei que o João tem algo para contar.
Foi um jogo em que nos chats tivemos sempre ótimas entradas, o que nos facilitou bastante a tarefa. Era um jogo que já se esperava que ia ser algo equilibrado, o 3-0 até algo enganador, porque se há coisa que este campeonato feminino de voleibol é equilibrar, todas as equipas disputam bastante os jogos, por si nenhum jogo é garantido. Conseguimos uma boa vitória, mantemos-nos na luta contra a equipa do Futebol Clube do Porto. E não há muito mais a dizer sobre este jogo. Uma boa vitória, ganhar um rival é sempre bom, positivo, dá sempre outra moral e, portanto, as Leões têm que continuar, porque têm jogado muito bem, a Ana Couto sempre muito bem na distribuição e uma das jogadoras mais solicitadas para finalizar os pontos, a Aline, também esteve muito bem. Portanto, é a continuar as Leões neste bom caminho.
Fechamos então o fim de semana. Oh, ok, feminino. Vitória estornosa das Leões no Pavilhão João Rocha por 8-0. Gols de Adriana Costa, Sofia Moncóvia, Inês Florencio, Rita Lopes e Ruth Lopes, com um hat-trick de Ana Catarina Ferreira. A realçar também um bom trabalho da guarda-redes adversária, mas que não foi suficiente. Sei que o Diogo tem algo para analisar acerca deste jogo.
Sim, foi um belo jogo de hockey. Tivemos uma boa primeira parte, apesar de bastante renhida, com Ana Catarina Ferreira, nossa capitã, a fazer toda a defesa dentro do jogo. Se implementava em todo lado, ataque, defender e ainda conseguiu fazer gol. Depois, na segunda parte, quando nós já estávamos a ganhar, a Académica quebra fisicamente e conseguimos aumentar substancialmente a vantagem. Foi um resultado algo enganador, jogando pelo resultado, mas tivemos uma primeira parte com bastantes dificuldades para desequilibrar.
Para fecharmos este episódio, referimos aqui os próximos jogos na agenda leonina que vão acontecer. O futebol feminino joga com o Braga para a Taça da Liga. Depois, no dia 5, o Sporting joga no voleibol masculino com a equipa do Aspin, em Espinho. Dia 6, o Sporting recebe em casa no Hockey em Patins a Juventude de Viana para o campeonato. E a equipa B do handball desloca-se até ao reduto do Alto de Moinho para mais um jogo do campeonato. Dia 7, temos aqui uma mão cheia de jogos, com o Sporting a deslocar-se no voleibol feminino A equipa a deslocar-se até Guimarães para defrontar o Vitória. O futsal feminino recebe o Atlético Povoense no João Rocha. O futebol feminino volta a jogar com o Sporting de Braga para o campeonato, desta vez. O hockey feminino desloca-se até à feira para jogar com a CA Feira, mais o jogo do campeonato. O basquetebol tem jogo grande, com a equipa do Futebol Clube do Porto no Dragão Arena. O hockey em patins, a equipa B joga com o hockey Turquel B. No dia 10, temos também o Sporting Barreirense para o basquetebol. Concluímos assim o programa e até à próxima a todos. Saudações leoninas.
Saudações leoninas e boa semana.